Agora são 9 horas e 37 minutos e nós vamos falar sobre ciência e tecnologia no Brasil. Desenvolvimento científico e tecnológico que é fundamental para a sociedade resolver problemas fundamentais na sociedade. As instituições de ensino superior no Brasil têm um papel fundamental na vida das pessoas. A gente às vezes não percebe isso e não valoriza. No Paraná isso não é diferente. Inclusive as instituições de ensino superior no Paraná são destaque internacional. Nacional e internacional, algumas delas com prêmios internacionais. E por trás disso tem uma superintendência, que é a Superintendência de Ciência e Tecnologia do Estado. E eu converso agora com o superintendente Aldo Nelson Bona. Senhor Aldo, superintendente, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversarmos com Maringá e região.
Nós é que agradecemos, ainda mais porque o senhor está à frente de uma pasta que tem 7 instituições de ensino superior ligadas a isso, 4 hospitais universitários. Inclusive, quero perguntar daqui a pouquinho sobre o papel desses hospitais em relação à Covid. A pandemia não acabou e elas, né, as instituições de ensino foram fundamentais para isso. Aí eu vou começar com uma pergunta importante. Hoje, se a gente fosse avaliar as instituições de ensino superior no Estado, elas cumprem seu papel? Nós estamos muito aquém ainda do que as universidades podem oferecer. Como é que a gente pode fazer uma boa ponte entre universidade e sociedade?
Muito boa a sua pergunta, Gilson. Muito obrigado. Veja, eu diria que as universidades cumprem um bom papel. Agora, cumprem, pode ampliar mais, pode melhorar mais os resultados da universidade para cada região em que ela está inserida? Sem dúvida nenhuma, pode. Essa é uma constatação não só nossa aqui da SET, do governo do Estado, do nosso governador Ratinho Júnior, que, aliás, quando me convidou para assumir a função, ele deu duas missões claras. E a primeira foi essa, dizendo: Aldo, nós precisamos que nossas universidades respondam mais às demandas da sociedade, estejam cada vez mais inseridas. Elas já fazem, ajudam a desenvolver do Estado, mas precisam e podem fazer mais. Então, essa é uma constatação não só nossa aqui do governo, mas também das próprias universidades. Nós temos conversado muito, não só com as reitorias das instituições, com vários outros segmentos das instituições, e criando em conjunto programas e alternativas para que as universidades possam entregar mais, entregar melhores resultados. Volto a dizer, já fazem bastante, mas podem fazer ainda mais.
Uma das reivindicações constantes das instituições de ensino superior, aqui não é diferente, Maringá é muito claro isso, como também na UEL, Ponta Grossa, que são as 3 maiores, também no oeste do estado, é contratação de pessoas, funcionários e também professores. Nós temos aí mais de 7.700 professores nas instituições de ensino e temos mais de 8.900 funcionários técnicos administrativos. Ainda é pouca gente, falta, e o que fazer para superar isso?
Veja, a reclamação, né, das instituições é justa no sentido de que desde 2014 nossas universidades não tinham autorização para a realização de concursos públicos. E neste período nós tivemos, obviamente, principalmente nas 3 universidades mais antigas do Estado, né, um processo de aposentadorias bastante acelerado, né, porque são instituições da década de 70, e que agora, obviamente, tem gente finalizando sua carreira, né, em maior número do que as instituições mais novas. Nós colocamos agora uma lei, né, que foi aprovada no final do ano passado pela Assembleia Legislativa, que estabelece claramente, a partir de indicadores públicos e facilmente auditáveis, qual é o quantitativo de pessoal que cada universidade pode ter, né, em termos de professores e funcionários, e quanto cada instituição pode contratar ao longo dos próximos 4 anos para atingir esse quantitativo previsto em lei. Ou seja, nós estamos fazendo toda eu não vou chamar de reposição, porque obviamente os indicadores estabelecidos pela lei, em alguns casos, não vão permitir que a instituição volte a ter o número de pessoas que já teve. Mas, obviamente, toda a tecnologia evoluída de 1970 para cá também permite compreender facilmente que hoje a instituição pode operar, fazer mais coisas com menos gente, né? Porque o mundo avançou, modernizou, e a possibilidade de entregas é muito maior. Então, para finalizar aqui, né, a pergunta de maneira mais objetiva na minha resposta, nós temos agora parâmetros claros e já autorizações claras do quanto, por exemplo, a UEM pode contratar de professores ao longo dos próximos 4 anos, quanto ela pode contratar de funcionários ao longo dos próximos 4 anos, né, para o seu pleno funcionamento. E, além disso, a reposição, né, a autonomia para a reposição automática das aposentadorias, exonerações, falecimentos que acontecerem ao longo do período, quando a universidade não está acima dos parâmetros estabelecidos, né? Então, agora há bastante clareza nesse processo. Mas ainda quero dizer, Gilson, isso regula para o ensino nas universidades, não para os HUs. Os HUs é um processo à parte, a discussão está sendo feita agora.
Antes de eu falar dos HUs, que eu quero tocar nesse assunto daqui a pouquinho, eu queria falar um pouquinho sobre a expansão universitária, a extensão universitária, atingir outras cidades também. O município, o Paraná tem, 399 municípios, alguns deles muito carentes. Grande parte deles sequer tem recurso próprio para poder atender suas necessidades. Dependem de repasses estaduais, federais. As universidades sempre desempenharam um papel importante em alguns municípios. A gente sabe que a UEL, a UEM, por exemplo, elas têm extensões, têm campos avançados que ajudam muito a desenvolver setores pontuais nas regiões. As universidades vão chegar nos 399 municípios, onde a gente vai ter efetivamente educação pública em todo o estado, para todos os municípios carentes ou não?
Veja, é um tema bastante complexo, né? Nós temos nossas 7 universidades que estão presencialmente em 32 cidades, né? Então, considerando os campi de todas as instituições, o nosso sistema estadual está presencialmente em 32 universidades no estado do Paraná. Além disso, elas atuam com educação à distância em 60 outras cidades, 60 polos de educação à distância. Em relação a ações extensionistas, projetos de extensão, nós já atingimos, né, 276 municípios. Não temos ainda ações das nossas universidades nos 399 municípios, mas temos ações já presenciais, né, de projetos de extensão em 276 municípios do estado. É importante pensar também a parceria, né, a presença do Sistema Federal de Educação Superior, que também nos últimos anos cresceu no estado do Paraná e tem atendido também diferentes regiões. Mas nós, esse tema, né, que você trouxe na sua pergunta, né, dos pequenos municípios com extrema dificuldade de gestão, eu vou dar um exemplo só de um programa que nós estamos lançando agora, que é o Projetec, né? Ele se insere dentro da estratégia das agências de desenvolvimento regional sustentável e inovação. Mas o que é o Projetec? É a criação de um escritório de projetos para que a universidade possa apoiar os pequenos municípios que não têm estrutura física, estrutura de pessoal para elaborar projetos, para executar recursos que já captou ou até para captar recursos. Existem, né, recursos para apoio aos municípios no governo do estado, no governo federal, mas nem todos os municípios têm condições de fazer os projetos para acessar esses recursos. E nós estamos, então, esse foi um pedido, uma orientação do nosso governador, criamos este Projetec, que são os escritórios de projetos. A Universidade Estadual de Maringá está finalizando a organização da sua estrutura para atender aí a todos os municípios da região. Eu já tive reunião com a Associação dos Municípios, aí a AMUSEP, né, juntamente com a reitoria da universidade, e é uma grande ação, né, de fazer com que a UEM possa atingir e apoiar cada vez mais todos os municípios aí da região.
Superintendente, eu quero falar um pouquinho sobre os HUs. A pandemia foi algo que abalou a sociedade, nós tivemos um grande número de pessoas mortas, tivemos, né, uma ação muito rápida em alguns setores para poder combater a pandemia, as universidades também tomaram algumas ações para isso, mas os hospitais universitários e as próprias instituições de ensino, elas foram vitais. Em alguns momentos, os hospitais já são muito demandados, a gente sabe disso, inclusive atendendo além do que podem os hospitais universitários. Em algumas regiões são referência e sustentação da saúde pública. E na pandemia, como é que se avalia o papel das universidades, dos hospitais? E a pandemia despertou a valorização dos HUs pelo poder público, a ideia de que eles são mais importantes do que se pensa e merecem mais atenção do que se dá?
Veja, não há dúvida de que sim. É, a pandemia trouxe desafios enormes. O estado do Paraná acabou sendo um estado referência no Brasil em termos de enfrentamento da pandemia, e há por parte do governo do estado um reconhecimento muito claro de que isso foi possível. O nosso governador tem afirmado isso, o ex-secretário de saúde Beto Preto afirmou isso várias vezes, o atual secretário, Dr. César, tem afirmado isso, que o estado conseguiu os resultados que conseguiu em termos de enfrentamento da pandemia, muito em razão dos hospitais públicos, e dentre os hospitais públicos um destaque aos nossos hospitais universitários, que foram referências em toda a região. E para além dos hospitais universitários, como você mencionou, as próprias universidades. Só para ter uma ideia, nós organizamos aqui pela SET uma chamada pública, a chamada 09, inclusive gerou um documentário que está disponível, é só acessar a página da SET, quem quiser acompanhar e assistir. É um documentário com 17 capítulos aí, né, uma série com 17 capítulos mostrando como foi essa atuação das universidades no enfrentamento à pandemia. Nós colocamos mais de 1.200 profissionais a serviço das 22 regionais de saúde no enfrentamento à pandemia, sem contar o serviço nos hospitais universitários. Então, o nosso governador reconhece isso, há o reconhecimento da sociedade da importância desses aparelhos públicos. E tanto é que as estruturas ampliadas nos hospitais universitários, né, foram mantidas para o atendimento à população. Nós estamos agora discutindo, a Secretaria de Saúde chamou a SET, os hospitais, estamos discutindo agora, assim como fizemos a lei geral para o financiamento das universidades, a gente discutiu os parâmetros de financiamento dos hospitais universitários, porque eles se revelaram ainda mais, já era de conhecimento, mas se revelaram ainda mais fundamentais para a estratégia de saúde do estado.
E o senhor considera que o futuro das universidades, o senhor mesmo colocou que é importante que as universidades cresçam, expandam seus atendimentos, sejam, né, instituições mais presentes com a comunidade, e a gente pensa muito no futuro da educação. Eu quero perguntar para o senhor objetivamente algo que está sendo discutido no país todo, nas universidades públicas do país. Alguns falam assim, vamos ter que voltar com as mensalidades nas universidades. Para as pessoas que têm renda, elas têm que pagar. Quem não tem renda, o ensino continua de graça. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que as universidades deveriam retomar a mensalidade? Alguns consideram, e a própria comunidade universitária, que isso é um retrocesso. Qual a opinião do superintendente?
Eu não acho oportuno esse debate, particularmente neste momento, né? Nós vivemos, de modo mais particular, né, em relação às universidades federais, uma dificuldade no seu financiamento, e trazer essa discussão à tona agora é como dizer assim, elas estão com dificuldade no financiamento, a solução é cobrar mensalidade. Eu acho que nós precisamos aprofundar a discussão e o debate sobre políticas afirmativas. Como é que nós podemos fazer para que cada vez mais a sociedade mais carente possa majoritariamente ocupar a universidade pública gratuita e de qualidade? E, ao mesmo tempo, como que essa universidade pública gratuita e de qualidade pode, com a prestação de serviços à sociedade, melhorar a sua captação de recursos, não dependendo exclusivamente do financiamento público estatal, mas não necessariamente lançando mão da cobrança de mensalidades. Eu acho que esse princípio constitucional da gratuidade do ensino público é um princípio que deve ser preservado. Nós temos exemplos de países desenvolvidos que preservam este princípio da gratuidade do ensino público e que estimulam, por exemplo, que egressos do sistema universitário, né, aqueles que se formaram nas universidades e que já são economicamente bem estruturados, ou que conseguem, por causa da universidade também, se estabelecer bem, né, crescer, melhorar as condições de vida da sua família, né, que essas pessoas também se comprometam em, voluntariamente, a partir de organizações e de associações, criar fundos de financiamento das universidades, né. Isso tem funcionado muito bem, por exemplo, na Alemanha, em que tem a gratuidade do ensino como uma questão basilar, e que permite, vamos dizer assim, né, a formação de todos aqueles que buscam uma universidade, permite a formação em nível técnico também para o mercado de trabalho, e as universidades conseguem captar bastante recursos com prestação de serviços e, ao mesmo tempo, também com doações. Nós fizemos ações neste sentido aqui no nosso governo, né? Criamos legislações que dão segurança jurídica para que a universidade possa prestar serviços às empresas e dão segurança jurídica às empresas que possam investir para ter resultados nas universidades e assim melhorar a captação de recursos institucionais. Mas eu, particularmente, não acho oportuno esse debate de retomada da cobrança de mensalidades.
Senhor Aldo Nelson Bona, Superintendente de Ciência e Tecnologia do Paraná, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, Gilson, que a Rádio CBN nos concede aí de conversar com toda a população. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos.
Nós agradecemos. Conversei com o Superintendente de Ciência e Tecnologia do Estado. Conversei com Aldo Nelson Bona, falamos um pouco sobre as universidades, são 7 universidades estatuais, são 4 hospitais universitários com papel fundamental nas regiões onde atuam, e falamos também sobre o futuro das universidades. E terminamos comentando sobre a discussão que hoje existe no país da cobrança de mensalidade nas instituições de ensino superior.